Então, eu espero que ao longo desse curso vocês tenham percebido que já está em andamento faz muitas décadas uma restauração da ciência da sociedade humana. Ciência que começa com Aristóteles e que, a partir do século XVIII e XIX, entra numa crise geral, justamente no instante em que parecem se constituir as ciências sociais. Quer dizer, a constituição das ciências sociais no século XIX, que se apresentam como uma ciência totalmente nova, foi, na verdade, um retrocesso. Quando nós comparamos o que Aristóteles e outros já tinham, Platão e Aristóteles, sobretudo, tinham conquistado, e o que você encontra de fontes orientais, como Ibn Khaldun, que é o grande filósofo, cientista político da Tunísia, do tempo que corresponde à nossa Renascença, quando nós vemos o legado só desses três, e vemos como a ciência social se constitui no século XIX, com Durkheim e Comte, você vê que algo de fundamental se perdeu. Tá certo? E se perde, sobretudo, a ideia da articulação entre o que seria a ciência da sociedade humana e o que seria, digamos, uma antropologia filosófica, quer dizer, uma compreensão do lugar do ser humano na estrutura da realidade. Se você não tem uma noção de estrutura da realidade e, como diria depois Husserl, é uma ontologia geral com as respectivas ontologias regionais, então, simplesmente, nenhuma ciência é possível porque você não tem ideia de qual seja o seu objeto. Como o objeto denominado sociedade era um enigma, era um desconhecido para os próprios fundadores das ciências sociais, então, como é que eles iam conceber, vamos dizer, um método? O método pressupõe, vamos dizer, primeiro, o conhecimento de um objeto dado, quer dizer, um objeto que está diante de você e que seja reconhecível antes da existência do método. Tá certo? Você, por exemplo, você pode ter uma ciência geográfica porque você tem um planeta Terra, você sabe que ele existe e você não o confunde com outras coisas, tá certo? Então, por isso mesmo, você pode, vamos dizer, aprimorar esse conhecimento pré-científico até transformá-lo num conhecimento científico. Mas se não há um conhecimento pré-científico do objeto, não há um objeto presente, então simplesmente não é possível a ciência. O que que os cientistas sociais fizeram para resolver isto? Eles conceberam métodos de tal maneira que o método determinasse o objeto. Então, você passava a denominar sociedade humana não uma realidade anteriormente conhecida, mas somente aquilo que se encaixasse dentro do método. Isso é exatamente o que faz Durkheim. Durkheim e Comte mais ainda. Então, é o caso, vamos dizer, de uma ciência que inventa o seu objeto ou o recorta conforme as suas necessidades próprias, com resultados que, evidentemente, sempre se confirmam em círculo. Porque se você. Como é que você delineia este objeto segundo o método? Você faz a lista das propriedades, tá certo? Que devem caracterizar este objeto, e em seguida você observa para ver se essas propriedades estão nele. E evidentemente elas estão, porque você já definiu que são essas propriedades que você vai estudar. Tá certo? Então, é claro que isto é um raciocínio tipo fraudulento. Eu não digo que Durkheim ou Comte fossem, vamos dizer, vigaristas conscientes, tá certo? Mas compará-los com um cientista social do tamanho de Aristóteles é absolutamente ridículo. Tá certo? Então, Aristóteles, ao contrário dele, tanto Aristóteles como Platão e Ibn Khaldun, eles partem do fato de que existe uma sociedade humana, de que você já está dentro dela, tá certo? E de que, de algum conhecimento pré-científico você tem dela, tá certo? E que será precisamente que você não vai inventar a sociedade, nem vai conceituá-la, nem vai defini-la a partir do nada, mas que você vai ter que partir desses inúmeros depoimentos pré-científicos, inclusive o seu próprio, tá certo? É reunir o conjunto do que se sabe de maneira não científica sobre a sociedade e daí articular isso num conjunto certo? Dialético, e daí, através de sucessivas depurações dialéticas, você obtém finalmente os conceitos científicos que permitirão, em seguida, um estudo sistemático daquele objeto. Daí a importância que Aristóteles dá ao famoso depoimento do agente. Isso é o que as pessoas dizem sobre a sociedade humana antes de ter, vamos dizer, um interesse científico, quer dizer, no estudo da sociedade, deve ser sempre interpretado não como, vamos dizer, depoimento objetivo, mas como testemunho de agente, como discurso do agente. O discurso do agente não pode ser interpretado como uma descrição da realidade, tá certo? Mas, em primeiro lugar, como expressão de um desejo, de um intuito, de um propósito humano. Não é isso? Então, sempre identificar por trás do que as pessoas dizem sobre a sociedade, qual é o seu propósito, quer dizer, o que que elas estão querendo com aquilo, tá certo? Então, do conjunto do que o agente diz, tá certo? Tem uma parte que é subjetiva dele, outra parte que expressa, vamos dizer, desejos e planos e intuitos de um certo grupo a que ele pertence, tá certo? E sobra sempre uma parte que é, de fato, depoimento sobre a sociedade. Só que tem que ser separado. Quer dizer, para o indivíduo, por exemplo, que descreve, vamos supor que ele esteja fazendo uma argumentação em favor do regime republicano. Então, você pega nossa documentação nacional, tem muita coisa, pega aí, sei lá, um Quintino Bocaiúva, uma coisa assim, e lê o que o sujeito escreve contra o regime monárquico, a favor do regime republicano, e pega o que o sujeito escreve contra a república, ou pega, por exemplo, o que Joaquim Nabuco escreve contra a república, a favor da monarquia, tá certo? Então, são nitidamente dois depoimentos de agentes, tá certo? Porém, para que eles possam usar a palavra como instrumento de ação sobre as outras pessoas, é preciso que algo eles saibam objetivamente sobre a situação. Está compreendendo? Então, por trás do discurso de intervenção, existe uma descrição subentendida. Está compreendendo? Essa descrição, por sua vez, ela pode ser objetiva ou pode ser, ter um segundo andar, uma segunda camada, onde já é uma descrição falseada para induzir as pessoas a tais ou quais conclusões. Então você vai pegar. Mas para poder fazer uma descrição falseada, é preciso que o sujeito conheça a realidade que ele está falseando. Está compreendendo? Então, através de sucessivos exames, camadas de significado do texto, você chega num fundo que diz: pera, isso aqui é informação objetiva. Está compreendendo? Então, e no mínimo, o discurso do agente te dá uma informação objetiva, que é a de que havia um sujeito agindo nisto ou naquele sentido. Quer dizer, isso aí quer dizer, se o sujeito está fazendo um discurso em favor da República, então você sabe que naquela época houve pelo menos um desse republicano pregando o regime republicano, e isto, por sua vez, é um dado objetivo, né? Então, os discursos de agentes, eles não se articulam uns com os outros de uma maneira, vamos dizer, logicamente articulada, como um debate científico. Quer dizer, o que um dos lados diz não contradiz necessariamente o que o outro está dizendo. Está certo? Frequentemente, existe uma diferença tão grande, vamos dizer, de abordagem, que você não consegue comparar, articular um com o outro. Quer dizer, eles se opõem politicamente, mas isso não quer dizer que estejam opostos conceptualmente. Ou não quer dizer, pelo menos, que a oposição conceptual entre eles corresponda exatamente ao seu antagonismo político. Estão compreendendo? Eu vou lhes dar um exemplo, por exemplo. Se você pegar tudo que eu escrevi sobre o Foro de São Paulo, tudo, cada linha, o Fidel Castro, se lesse aquilo, concordaria linha por linha. De fato, é assim. O Foro de São Paulo existe, ele se reúne tantas vezes né, uma vez por ano, ele tem tantas organizações membros, tal ano ele decidiu isso assim, assim, patati, patatá, patatá, e o objetivo dele é esse, 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 esse. Só que ele acha tudo isso uma maravilha, eu acho uma bela droga. Entendeu? Porém, nesse ponto, nós estamos perfeito acordo, né? Então, isso quer dizer que nem sempre o antagonismo de valoração política, antagonismos de objetivos ou de valores pessoais, se colocam no mesmo plano. Tá certo? Se fosse, por exemplo, a discussão fosse você opor o que eu estou dizendo sobre o Foro de São Paulo e o que o Fidel Castro diria, você ainda teria que levar em conta as diferenças dos papéis sociais dos respectivos agentes. Tá certo? Porque ele, evidentemente, é um agente político. Tá certo? É uma liderança, é um governante, etc, etc, etc. E eu sou apenas um sujeito que tem minhas teorias a respeito. Tá certo? Então, para ele, é muito importante que milhões de pessoas o ouçam e que, entendendo ou não, concordem com ele. Para mim, vamos dizer, é menefrega. Tá entendendo? Se ninguém concordar, digo, a coisa continua sendo assim, eu estou interessado em ver se eu mesmo entendi aquilo. Né? Então, esses discursos já não poderiam ser confrontados no mesmo plano. Certo? E mesmo entre agentes que estão disputando o terreno no mesmo plano, mesmo neste caso, você não pode dar por pressuposto que o que um está dizendo, vamos dizer, é uma impugnação do que o outro está dizendo. Frequentemente é às vezes uma desconversa, é uma mudança de plano. Um cara está abordando nesse nível, o outro está respondendo outra coisa completamente diferente. E frequentemente os projetos de ação são tão antagônicos que impedem que os dois agentes enfoquem o problema no mesmo plano. Ou seja, eles jamais tratarão das mesmas questões. Somos nós, os estudiosos, que temos que pegar a unidade da questão por trás da diversidade de enfoque. Está compreendendo? Então, se você pegar, por exemplo, isso é, evidentemente, eu não tô falando nem do discurso de pura propaganda, está certo? No qual a ligação do discurso de pura propaganda com a realidade é mais indireta ainda, então é mais complicado ainda, então, chegar a entender o que ele representa na realidade. Mas vamos supor que seja um discurso ideológico coerente, inteiro, intelectualmente significativo, né? Como, por exemplo, vamos supor que você pega a campanha abolicionista americana, tá certo? E de bom, quem estava contra? Se você pegar os discursos significativos, pegar os melhores representantes intelectuais, não políticos necessariamente, mas intelectuais, do Norte e do Sul, você verá que eles nunca discutem os mesmos pontos. Quer dizer, você saber, peraí, do que se trata, afinal? Então, nós podemos dizer que havia uma dupla duplicidade de discursos ali. Porque, evidentemente, os discursos do Norte insistiam na questão da escravidão, tá certo? Que era o tópico, vamos dizer, mais facilmente, soaria melhor no ouvido do povo, né? Então, não, é claro que a abolição da escravidão era um dos objetivos, tá certo? Mas se integrava dentro de um conjunto muito mais complexo. E o pessoal do Sul, por sua vez, raramente argumentava em favor da escravidão. Ele alegava, vamos dizer, os direitos regionais contra um poder central avassalador. Então, como é que você vai fazer isso? Aqui tem um discurso contra a escravidão, tá certo? E ali tem um discurso contra o governo tirânico. Eles não, evidentemente, não estão disputando no mesmo plano. Então, do que se tratava realmente? Como é que você, vamos supor que você só tivesse esses documentos, né? Não tivesse mais nada. Quer dizer, não soubesse mais nada de outras fontes, mas só tivesse esses dois tipos de discursos. Diz, olha, houve uma guerra entre este lado e este lado. O que está em jogo, afinal de contas? É a escravidão, tá certo? Ou é a expansão indevida do poder do governo central? Você vê aqui, existe uma similaridade de argumentos, porque ambos os argumentos são baseados nos mesmos pressupostos valorativos. Então, o valor da liberdade, né, é reconhecido igualmente pelos dois lados. Então, isso quer dizer que eles têm um fundo de filosofia política comum. Não é isso? Então, é só quando você descobre esse fundo comum é que daí você vai entender da onde vêm as diferenças. Isso não quer dizer que os dois lados estivessem mentindo, que cada um. Quer dizer, não, eu estou querendo, né, expandir o poder do meu governo sobre o seu Estado e digo que estou lutando contra a escravidão. E o outro lado, eu estou querendo conservar os meus escravos para ter mão de obra barata, tá certo? E digo que estou lutando pela liberdade do meu Estado. Não é isto. Vamos excluir a hipótese da sacanagem, né? Excluir a hipótese da mentira, mentira consciente. Ela pode ter existido também, tá certo? Mas ela, vamos dizer, seria um caso demasiado fácil para você matar. Vamos supor a perfeita sinceridade e honestidade dos dois lados. Não é isso? Então, partindo, vamos dizer, dessa disparidade de nível dos dois discursos, aí é que você teria que encontrar qual é o ponto comum onde eles estão realmente divergindo. Daí você vai saber o que que se passou realmente. Está compreendendo? Daí você vai saber se o que estava em jogo era a escravidão ou se era a expansão do governo central. Hoje nós podemos assegurar, historicamente, o problema era a expansão do governo central. Que o Lincoln achava uma coisa boa para manter a unidade do país e os outros achavam uma coisa ruim porque ia quebrar o princípio federativo, que é da autonomia dos estados. Cada um com a sua razão. Então, bom, peraí. Então a escravidão entrou aí mais ou menos como Pilatos entrou no credo. Então, hoje sabemos claramente que a guerra civil não foi uma guerra contra a escravidão. A escravidão entra como um elemento secundário. Tá certo? E aí que você entende por que no sul tantos escravos, tá certo? Lutaram valentemente para defender os seus proprietários. Seria uma coisa, se for uma luta contra a escravidão, falou, como é que o escravo vai lutar contra a escravidão? É porque na cabeça deles também o problema não era este. Tá entendendo? Então você vê que, na verdade, no conjunto dos agentes, né, havia uma consciência de que o que está em jogo é aquilo que, no fundo, no fundo, é o que Lincoln disse no discurso de Gettysburg. É para saber se uma nação concebida assim, o assado, pode durar ou não pode durar. Não é isso que ele fala, nação, então ele está querendo dizer a unidade nacional. Porque, evidentemente, se metade dos estados se separassem, então a nação fundada por George Washington teria ido para o brejo, você teria duas nações agora. Não é isso? E, examinando os escritos de Lincoln e do outro lado, você vê também que o ponto central era esse. Quer dizer, a escravidão entrou assim. Para um dos lados, a escravidão representou, vamos dizer, a luta contra a escravidão representou um elemento legitimador a mais. Tá certo? E, para o outro lado, a escravidão representou um handicap. Quer dizer, você já entra na luta com uma desvantagem. Diz, olha, nós, para defender os nossos direitos, a nossa autonomia, nós vamos ter que defender junto a escravidão, por menos que a gente goste dela e por mais que ela dê na vista. Entendeu? Então, havia, vamos dizer, retoricamente, havia uma vantagem para um dos lados. Quer dizer, você parece que está defendendo uma causa melhor que a do outro. Mas, quando você examina mais profundamente os escritos de Lincoln, você vê que ele estava pouco se lixando para a escravidão. Quer dizer, o negócio dele era preservar a unidade nacional. Isto sim, acima de tudo. Tá certo? O que não deixa, é um valor político interessante, né? E eu digo, e a autonomia dos estados também é um valor político interessante. Um não é melhor, necessariamente melhor do que o outro. Moralmente, né, os dois são igualmente defensáveis e indefensáveis. E também havia, quando você nota as bases econômicas que estavam envolvidas na luta, você vê também que o conflito também era entre a unidade e a autonomia regional. Por quê? O norte tinha mais dinheiro e tinha um sistema bancário em enorme expansão, e o interesse do sistema bancário era se alastrar, alastrar sua atividade por toda a economia americana. Tá certo? Por quê? Acontecendo isso, quer dizer, se você tem um sistema bancário mais unificado, isso potencializa a economia, na verdade, todo mundo sai ganhando. Mas o pessoal do Sul pensava o contrário, preferiam conservar a sua autonomia e não dever nada para banco nenhum. As duas coisas também são defensáveis. Está compreendendo? Então, é aí que você entende a facilidade com que, depois da Guerra Civil, a nação americana como um todo, tá certo? Celebrou os combatentes dos dois lados como heróis. Quando na festividade quando acabou a guerra, né, e o Lincoln aparece entre o povo para celebrar o fim da guerra, tinha a banda lá tocando, né, tocando o hino de Batalha da República, ele manda parar e tocar Dixieland, que é a música do Sul. Quer dizer, não, aquele não tinha bandido, tá certo? As pessoas, era uma luta entre homens honrados por motivos honrados, de parte a parte. Então, essa interpretação que o Lincoln dá, não em palavras, mas que dá naquele ato, você vê hoje que ela é historicamente correta. Está entendendo? Quer dizer, ele não fez isso só para parecer bonitinho, para passar a mão no, 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 na cabeça dos derrotados. Não, ele reconhecia efetivamente, né, o valor deles e o fundo de razão que também tinham. Tá certo? Ele consentia em ter só um pouquinho a mais de razão. Qual é esse pouquinho? A escravidão. Está entendendo? Que não era, no conjunto, um fator importante, mas, moralmente falando, né, dentro do conjunto dos interesses pelos quais um lutava e outro lutava, a luta contra a escravidão, ela, evidentemente, é moralmente superior a conservar a escravidão. Então, é 51%. E esse 51% deu exatamente a vitória suada, na verdade. Porém, o próprio Lincoln então reconhece que os do Sul não estavam lutando essencialmente para preservar a escravidão, mas para defender direitos regionais. Então, hoje nós entendemos que essa interpretação não é um enfeite ideológico que ele fez, ela é verdadeira. Está entendendo? Este é o procedimento. O que que um disse, o que que o outro disse? Confere. Não bate. Porque se houvesse uma disputa no mesmo plano, tá certo? Então, você poderia pegar as posições de um lado e do outro lado e transformar em hipóteses científicas e testá-las cientificamente. Não é isso? Mas, em geral, isto não acontece com os discursos de agentes. Por quê? Porque eles não são discursos teoréticos, não são discursos de descrição da realidade. São discursos de intervenção, discursos de ou de autoexpressão, ou discursos que visam influenciar alguém, produzir algum efeito. Por causa disso é que a confrontação objetiva não pode ser feita de maneira direta. Está entendendo? Bom, basta estas poucas observações para você ver que um grande número de conceitos em circulação nas ciências sociais, no direito, não tem sentido nenhum e não tem base científica alguma. O conceito de ideologia de classe, por exemplo, que todo mundo usa hoje, esse não faz o menor sentido. Que aqui tem uma classe, é que ela tem determinados interesses objetivos, então ela cria uma visão do mundo que é para embelezar e defender aqueles interesses. Eu digo, bom, em primeiro lugar, para fazer, você está supondo que a classe sempre tem uma visão objetiva dos seus interesses, né? O que não é o caso absolutamente. Para um sujeito saber qual é o seu interesse objetivo já é um problema. Agora, para uma classe inteira de pessoas, você imagina quantos congressos científicos, quantas discussões elas não precisariam ter para chegar e dizer, olha, aqui a nossa vida depende disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. A história está cheia de exemplos, tá certo? De classes que agem manifestamente contra o seu próprio interesse, porque não o conhecem ou não atinam com ele no momento certo. Não é isso? Ou seja, você ter um discurso de classe que corresponde ao interesse de classe é antes uma exceção do que uma regra. Não é isso? Se você pegar o caso brasileiro, por exemplo, se você pegar todo o empresariado nacional, bom, o empresariado nacional está interessado em quê? Numa prosperidade capitalista, não é verdade? Então, por que que eles não fazem um discurso capitalista? Então, agora, tem um negócio chamado Instituto Liberal, que é um defensor do capitalismo. O Instituto Liberal já fechou em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, por falta de dinheiro. Agora fechou em Brasília também. Então, quer dizer, os empresários não dão dinheiro para eles. Para compensar, você vê que existe um Instituto Ethos que reúne 25% do PIB, tá certo? Para fortalecer o quê? O PT, isso é o programa do Foro de São Paulo, que é um programa socialista. Portanto, de intervenção na economia, de ditadura fiscal, etc, etc, etc. Eu digo, olha, por que que eles subsidiam isto e não aquilo? É simples, porque a ideologia da classe nem sempre corresponde aos seus interesses objetivos. Existem outros motivos, tá certo? Diga uma coisa, tudo o que você faz é no seu interesse objetivo? Se você fizesse isso, você seria enormemente poderoso. Então, por exemplo, seu filho chega e pede uma bicicleta para você. Você pergunta assim, é do meu interesse comprar a bicicleta? Você faz um cálculo econômico? É claro que não. Quer dizer, além do interesse objetivo, seja interesse econômico, seja de outro tipo de poder, existem milhares de outros fatores motivantes na ação humana. Não é isso? Então, isso quer dizer, a unidade de interesses e a unidade ideológica de uma classe social é uma coisa que é antes exceção do que regra. Pode acontecer que em certo momento houve ali uma classe que estava, só tinha gênio ali, então eles perceberam exatamente o que eles precisavam e conseguiram inventar uma ideologia que servia exatamente para eles. Digo, ah, você conta esses episódios nos dedos de uma mão. Então seria um momento de grande esplendor do poder daquela classe. Em geral, não é isso que acontece. Então, o conceito de ideologia de classe, eu não digo que ela não exista, mas ela é exceção e não a regra. Tá certo? No entanto, assim, por automatismo, as pessoas aceitam esse conceito como se fosse uma coisa óbvia. Não é isso? Por quê? Porque desconhecem a ideia, vamos dizer, do que se chama o discurso do agente. Entendeu? Quer dizer, o que que foi dito, por quem, em que situação, tá certo? Qual era o objetivo consciente dele? Era tal. Bom. E do outro agente, era esse assim. E do terceiro agente, era esse assim. Bom, daí, confrontando tudo isso, aí você tem uma ideia de qual era a situação objetiva dentro da qual eles estavam desempenhando cada um a sua respectiva ação. E aí você pode perceber se essas ações eram adequadas aos interesses objetivos do sujeito ou não. Ou se ele estava no mundo da lua. Está compreendendo? Coisa que acontece ao ser humano com uma frequência espantosa. Não é isso? Mas ainda outra noção inteiramente absurda é a noção de interesse nacional. Só que no Brasil existe um órgão chamado Escola Superior de Guerra, que seria teoricamente um think tank, tá certo? Das elites republicanas, né? E depois de gastar muito fosfato, durante anos, eles criaram um conceito fundamental, interesse nacional. Tá certo? Interesse nacional é a somatória de todos os interesses, tá certo? Existentes dentro daquele território, né? Então, eu digo, ó, primeiro, como é que faz essa somatória? Né? É mais fácil você falar do que você fazer isso aí. Como é que você vai fazer com que todos os interesses de todas as pessoas e grupos, tá certo? Forme uma convergência e você possa lá calcular a integral do negócio, né? É claro que não dá para fazer isso. Então, interesse nacional não é um conceito científico, é uma figura de linguagem. O que que você está querendo dizer com interesse nacional? É aquilo que você pensa que será bom para todos, porra. É só isso que você está querendo dizer. Só que você não vai chamar a coisa pelo nome. É, né? Uma coisa, olha, eu tenho essa proposta e eu acho que isso é bom para todos. Não, ele já parte do princípio que aquilo é o interesse nacional. Se fizesse, já seria besteira suficiente. Porém, faz pior ainda. O interesse nacional é instrumento primordial de análise das situações políticas. Então, isso quer dizer que o que quer que aconteça, tá certo, no mundo, é interpretado em função do respectivo interesse nacional. Então, quer dizer, o Clinton fez o tal ou qual coisa, né? E o Nelson Rockefeller fez tal ou qual coisa, e o Ronald Reagan fez tal ou qual coisa. Tudo isso visa o interesse nacional americano. Então, você pode interpretar tudo isso como sendo uma unidade, uma convergência que visa a realização do interesse nacional. Você percebe que se este conceito é fictício no caso brasileiro, no americano é muito mais. Tá certo? Porque os interesses em choque lá são em muito maior número. Não é isso? E fazer a somatória do que é interesse nacional americano, bom, se fosse possível isso, então esse interesse nacional deveria estar à vista de todo mundo. E se estivesse à vista de todo mundo, então as eleições naturalmente dariam uma eleição sempre por. O vitorioso sempre teria a vitória por uma grande margem de votos. Não é isso? Porque só votariam contra ele os caras que estão contra o interesse nacional. Não é isso? No entanto, vai fazer muitas eleições que quase dá empate. Então, bom, isso quer dizer que os americanos não sabem qual é o interesse nacional deles. Quem sabe é a turminha da Escola Superior de Guerra do Brasil. Será possível uma coisa dessa? Então você vê que é bobagem, né? Em segundo lugar, aliás, em terceiro lugar, da onde que se tira mesmo a ideia do interesse nacional? Se tira de uma concepção metafísica da soberania, na qual se entende que o soberano, ele personifica, ou seja ele uma pessoa, uma assembleia, ou um sistema inteiro, ele personifica aquilo que é bom para todos. Porque se não há autoridade acima dele, tá certo? Então, ele é que sabe o que é bom para quem está dentro do país. E se o cara disser, não, mas eu não quero isso, eu quero outra coisa, cala a boca, burro. Então, no fundo, o que está subentendido no conceito de interesse nacional é a ideia da economia de guerra, onde existe uma ameaça presente, tá certo? Abrangente e tão óbvia que todo mundo sabe de onde vem a ameaça. Tá certo? Então, aí, de fato, todos os interesses convergem para um ponto só, tá certo? Que é impedir a entrada do inimigo. Não é isso? Então, aí você pode falar do interesse nacional objetivo. E daí você organiza toda a administração e a economia em vista da defesa nacional. Então, isso é economia de guerra. Isso quer dizer que se todos os países vivessem em guerra o tempo todo, a noção de interesse nacional funcionaria. Porque se é economia de guerra, então toda a atividade econômica e, em princípio, toda a atividade da sociedade está voltada para a defesa nacional. E não tem um único cidadão que não saiba que ele está servindo a isso. Tá certo? Mas o fato é que os países não vivem em economia de guerra. O que também quer dizer que os grupos e indivíduos não agem de maneira convergente com um único interesse. Mas, ao contrário, há uma pluralidade, uma imensa divergência de interesses, cuja somatória é impossível de calcular por qualquer critério matemático que você queira usar. Entendeu? Então, partindo de conceitos como esse, ideologia de classe ou interesse nacional, se produz um monte de bolhas de sabão, você está vendo? Que serve para preencher espaço nas colunas de imprensa, nos comentários de imprensa, né? Preencher espaço das aulas, mas que não te dá nenhum conhecimento da realidade. Eu dei esse exemplo porque esses conceitos eles são tão fáceis de estourar, por isso mesmo que eu comparo a bolha de sabão, você encosta aqui, você vê que não tem nada dentro. Mas, porque esses conceitos são muito usados. Ideologia de classe é praticamente a chave de tudo que se ensina de ciência social e de direito nesse país, né? E interesse nacional é tudo que essa milicada discute há 50 anos, pô. Não é isso? O dia que juntar os caras da ideologia de classe com os caras do interesse nacional, tá certo? Então, aí o Brasil estará de fato unido no interesse anti-americano, fazer uma guerra com os americanos. Né? Então, os americanos mobilizarão a quantia total de meio porta-aviões e tomarão esta porcaria, tá certo? Pelo telégrafo, né? Não por fax. Tá certo? Então, tanto uma ideia quanto a outra, quer dizer, uma ideia resulta no quê? Na Revolução Socialista, a outra resulta no quê? Na economia de guerra para você enfrentar o inimigo externo, o qual, segundo a escola teórica de guerra nos últimos 10 anos, já não é mais o eixo leste-oeste, e sim o eixo norte-sul. Nós aqui de baixo contra eles lá de cima. Eu digo, ah, isso aí dá para casar direitinho com a turma da ideologia de classe, quer dizer, junta um bando de marxista aqui, um bando de milico nacionalista de direita ali, e fala, pô, agora nós vamos fazer guerra com os americanos. É claro que o Brasil não vai durar mais 5 minutos daí. Então, o grande interesse nacional é a sua autoextinção pela mão dos intelectuais comunistas e dos milicos patriotas verde e amarelo. Salve, salve. Assim, tudo isso é uma palhaçada, evidentemente, né? Mas, então, não é uma coisa que você possa levar a sério numa discussão científica. Tudo isso são depoimentos, isso também não são conceitos científicos, isso são discursos de agentes. Está compreendendo? Então, quando você examina, você pode dizer, olha, eu não sei como as coisas são. Eu estou tentando averiguar. Mas eu sei que não são assim e que não são assado também. Quer dizer, essas duas aí você pode desistir, que por aí você não vai chegar a coisa nenhuma. Né? Então, isso também quer dizer que dificilmente você vai poder, vai haver tempo de você elaborar um discurso científico tão bem feito que ele possa servir de base para a produção de novos discursos de agentes, que produzirão mudanças sociais benéficas daqui 2 ou 3 gerações. Geralmente não dá tempo de você fazer isso. Tá certo? Se der, é muita sorte do seu país, mas em geral não dá. Dá para você corrigir 2 ou 3 erros e entender uma parcela do que está acontecendo e olhe lá. Tá certo? Porém, uma coisa é certa. Né? Quaisquer que sejam os discursos dos agentes, quaisquer que sejam as ideias em circulação, tá certo? E qualquer que seja o plano, tá certo? Tudo depende de que cada um cumpra o seu dever e faça a sua parte da melhor maneira possível, já que ninguém tem o controle do conjunto, tá certo? Então, se a sua parte é de homem de estudos, de estudioso, de cientista, de filósofo, faça a sua parte, vai. Quer dizer, para que você precisa decidir os destinos do país se você não sabe nem o que fazer da sua porca vida? Vocês já repararam isso? Que pessoas que são absolutamente incapazes de resolver os seus problemas pessoais mínimos, né? Que acreditam habilitada a consertar o país? Eu digo, olha, você tem uma sociedade em miniatura aqui, né? Digamos, é a sua família, né? Tem aquele ditado chinês que o sábio primeiro ele conserta ele mesmo, depois ele conserta a família, depois ele conserta a rua, depois conserta o bairro, depois conserta a cidade, depois conserta o país, depois conserta o mundo. Geralmente ele mora muito antes de chegar lá. Então, se a gente tiver um plano mais modesto, digo, olha, que o meu plano de atuação aqui tem aqui a minha família, tem o meu círculo de amigos, meu círculo de aluno, e pronto, é isto aqui que eu quero consertar. E o resto dane-se, não é da minha competência. Tem até o rapaz aqui que fez o site, Olavo de Carvalho Presidente. E ele acha que eu deveria tentar consertar mais coisas. Ele não sabe o quanto dói. Então, E admito que é muito lisonjeiro, etc, etc, mas isso transcende tão infinitamente a minha capacidade que não dá nem mesmo para pensar. Quer dizer, se eu conseguir formar uma certa geração de estudiosos capazes de amanhã ou depois tratar de certos problemas de uma maneira mais honesta e eficiente do que se tem feito até hoje, eu me dou por amplamente satisfeito. E digo, se eu fizer isso, eu terei feito mais pelo Brasil do que qualquer sujeito fez nos últimos 100 anos, incluindo Juscelino Kubitschek. Tá? Porque essa é a primeira vez que se pensa seriamente nesse problema, que é o de, peraí, eu não vou resolver os problemas, eu vou pelo menos, eu vou tentar habilitar algumas pessoas para que algum dia elas talvez consigam resolver os problemas, que é o que se devia ter feito desde o começo. Lembra aqui não, que é primeiro resolver os problemas e depois tornar-se capacitado para resolvê-los. Assim não dá. Então, eu acho que a educação superior é o primeiro problema de um país. Quer dizer, você educar uma elite é a primeira coisa, porque educação vai por círculos concêntricos. Você tem que educar 10 para que os 10 eduquem 100, para que os 100 eduquem 1.000, não é assim? Ou é o contrário? No Brasil é o contrário. Primeiro você tem que educar todo o povo, para que depois dali, né, você eduque 10 milhões, para que esses 10 milhões eduquem 1 milhão, para que 1 milhão eduque 100 mil e assim por diante, e no fim vai aparecer um sujeito inteligente. Você pode ver que todo o plano educacional brasileiro é assim. Ele sempre pensa assim, nós temos que democratizar a educação. Dá para todo mundo. Não. Antes de você democratizar a educação, você tem que garantir que ela exista. Porque senão você está democratizando o nada. Agora, se nós aqui conseguimos fazer um sistema educacional maravilhoso, que funciona pra caramba, eu testei com 10 pessoas, elas ficaram tudo com QI 370. Né? São pessoas altamente. Ah, funcionou com 10, então vamos tentar ver se funciona com 100. Como ninguém é capaz de fazer isso, então você vende o quê? Bolha de sabão. Quer dizer, você vai dar para mais pessoas uma péssima educação que não deveria ser dada a ninguém, porque ela é um insulto à inteligência humana. É que nem. Assim, eles estão democratizando a burrice. Não tem nada para ensinar, e é isso que eles democratizam, é isso que eles distribuem. Quem não vê que isso é uma fraude? Isso não devia ser aceito. A pessoa não devia aceitar isso. Fala, não, eu não quero vaga nessa porcaria, não. Ou tu me dá uma coisa que presta, ou eu não quero. Mas acontece que isto já está assim, faz tanto tempo, né? Esta ideia de que educação é uma coisa que todo mundo tem direito e que deve ser dada antes mesmo de existir. Tá certo? E de que não precisa ser uma boa educação, basta ser educação que dê um acesso ao emprego. Então a educação, ela não vale pela sua substância, pelo conteúdo dela, ela vale pelo papel que você vai receber no final. Se é isso, devia dar o papel logo de cara, em vez de exigir que as pessoas fiquem anos sentadas escutando besteira. Não é isso? Se você quer democratizar não a educação, mas o diploma, então é simples, você imprime um monte de diploma. Né? Você faz que nem eu, né? O governo Juscelino Kubitschek, imprimir dinheiro. Sim, pode imprimir dinheiro, montão, pode imprimir diploma também. O dinheiro não vale nada e diploma também não. Então o que você está fazendo? Você está fazendo inflação de diploma. Quem é que não sabe que o diploma hoje vale socialmente muito menos do que valia 30 anos atrás ou 50 anos atrás? Antigamente significava alguma coisa, né? Não porque houvesse diplomas em menor quantidade. Tá certo? Mas que é porque é mais fácil você educar menos pessoas do que mais pessoas. Então, até um certo ponto, digamos, até os anos 50, o Brasil teve uma educação que prestava. A partir daí, né, e democratizou pra caramba. Não é isso? Mas democratizou o quê? Aquela educação boa que você tinha? Não. Você inventou uma outra, muito pior, que é para ser dada ao povo. Está entendendo? Então, isso não é democratizar nada, isso é fraude, porra. Né? E isso, cada geração que passa, a coisa fica pior, 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 pior. E ninguém quer enfrentar a realidade. A realidade é o seguinte, olha, nós não temos uma elite qualificada, tá certo? sequer para começar a educar o país. Então nós temos que fazer primeiro esta elite. Este é o primeiro problema. Se, veja, nós tínhamos, quando, na época da independência, nós tínhamos a melhor elite intelectual que já tivemos até hoje. Você pegar os caras que fizeram a independência, começar pelo próprio Zé Bonifácio, tinham pessoas altíssimamente qualificadas. Então eu digo, mas por que que não se partiu daquele núcleo? E não se pensou assim, nós vamos fazer aqui uma instituição educacional, tá certo? Aqui quantas pessoas nós somos? Nós somos 20, ótimo. Na próxima geração haverá 21. E na outra, 22. É nisso que eles deviam ter pensado. Eu nunca pensava nisso. Não, vamos fazer aqui educação para todo mundo. Então, veja, a expansão da educação é uma coisa na qual você não precisa se esforçar, porque a educação é expansiva por sua própria natureza. O que quer que você aprenda, há um impulso natural de repassar aquilo. Você não precisa ficar empurrando as pessoas. Ah, você aprendeu, agora ensina para o outro. Não. Digamos, de 100 pessoas que você ensinar, haverá pelo menos 10 com vocação pedagógica e vão repassar aquilo necessariamente. Então basta você educar aqueles, porra. O resto vai sozinho. Tá compreendendo? Então você não precisa fazer um plano para você educar todo mundo. Não, você tem que educar alguns e espera que a coisa vai. Né? Educação é como criação de coelho. A partir de se você tem um núcleo de pessoas educadas, numa geração, na seguinte você terá um círculo maior, a não ser que você pegue aquela elite e use para outras coisas e eles não tenham tempo de se dedicar à educação. Então você pegar, olha, da primeira geração tinha homens notáveis, tá certo? Nenhum interessado em pedagogia. Todos foram para outro ramo. Era resultado. A geração seguinte já tinha piorado um pouco, piorando, 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 piorando. Quando chega na República, né? A classe dominante brasileira já ficou caricatural em comparação com o que era no tempo da independência. Como era a classe dominante brasileira? No tempo do Império, você leia o escrito do Machado de Assis, que chama O Velho Senado. Conhece esse escrito? Machado de Assis, quando jovem, foi repórter no Senado. Né? Ele ia diariamente ao Senado, ouvia todas as sessões, ele conhecia todo mundo, conhecia a história do Senado. Então ele deixa um depoimento de 40 páginas sobre como era o Senado do tempo da juventude dele, quer dizer, o começo do Império, começo do Primeiro Império. Você lê aquilo, você fica impressionado, digo, nós tínhamos um parlamento digno da Inglaterra. Né? Depois você quer saber como era o Senado, quando veio a República, você lê o Lima Barreto, no livro Numa e a Ninfa, que é uma descrição da corrupção e mediocridade política da época. Você vê que em menos de 100 anos nós já tínhamos caído da Inglaterra para um país que o Leão Barreto chamou a Brusundanga, que era o equivalente, mais ou menos, digamos, da Zâmbia. Entendeu? E, no entanto, a educação se expandiu durante esse tempo. Havia muito mais escolas no começo da República do que no começo do Império. Então, o problema não era esse. O que se ensinava lá? Que todo o patrimônio da primeira geração foi gasto, não foi repassado. Eles não se preocuparam em forjar uma elite tão boa quanto eles. Quando começa o país, qual é a primeira coisa que você faz? Você faz a universidade de mais alto nível que você possa, porque a universidade sempre decai. Então você tem que começar muito, muito, muito em cima, porque depois ela vai piorar. Aqui nunca ninguém se preocupou com isso. A nossa primeira universidade surge na década de 40 em São Paulo. Quer dizer, 140 anos, quase depois, 120 anos, né, depois da independência. Como é isso? Então, é por isso que eu acho que se houver a possibilidade de formar uma elite intelectual séria aqui, opa, na geração seguinte já estará melhor. Então eu acho que esse é o grande problema. Cá entre nós, eu não acho que eu vou conseguir. Eu digo, se eu conseguir, como disse, eu terei feito pelo Brasil mais do que qualquer outro fez, mas eu não acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu comecei tarde demais e eu acho que a situação social e política deteriora muito rapidamente e, vamos dizer, a imbecilidade, ela está, o nível de imbecilidade está subindo dia a dia, ao ponto que o livro que eu escrevi em 95, O Imbecil Coletivo, está amplamente superado. Tudo que eu disse ali, olha, aquelas pessoas que, dos quais eu falo no imbecil coletivo eram inteligentes comparadas com as que tem hoje. Esses 9 anos foi, vamos dizer, uma coisa absolutamente assombrosa ali. Então, esses conceitos, vamos dizer, que circulam na discussão política brasileira, tanto na esfera acadêmica quanto na esfera midiática e no parlamento, são todos figuras de linguagem que expressam, vamos dizer, desejos dos respectivos agentes. E discutir isso objetivamente é sempre bobagem. Quer dizer, você vai estar dando a dignidade de conceitos científicos a meras expressões do sentimento e do desejo de cada um. Então, para poder haver uma análise séria, você tem que primeiro decompor esses discursos de agentes, ver quais são as ações reais envolvidas, onde é que querem chegar mesmo. Tá certo? E aí sim você pode chegar a uma certa articulação da situação. Tá certo? Então, tudo que eu leio a respeito, por exemplo, do governo Lula nos últimos 6 meses é tudo besteira. Tudo, 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 tudo. Porque sempre se analisa o sujeito em função, tá certo, dos objetivos proclamados no seu programa de governo. Tá certo? Eu digo, mas espera aí, o programa, ele tinha dois programas de governo. Tinha um que ele apresentou aos eleitores e outro que ele assinou no Foro de São Paulo. Ele está tentando realizar os dois ao mesmo tempo. É claro que não vai dar. É claro que vai ter choque. Tá certo? E é claro que a articulação dos dois é um problema quase impossível. Quer dizer, precisaria um QI mesmo, né? Pelo menos igual o da Madonna, para poder, né, articular isso. E nem ele tem, nem os outros têm. Então é lógico que vai dar burrada para um lado e vai dar burrada para o outro. Tá certo? Então, vamos dizer, o programa eleitoral, ele só se destina a uma coisa, se destina a eleger o sujeito. O programa eleitoral não se destina a ser cumprido. Tá certo? Ele não é um programa de ação. Ele é um programa pretextual. Tá certo? É o pretexto que as pessoas têm para votar no fulano. Agora, depois que nós pegamos o poder, falamos, bom, agora nós vamos ver o que nós vamos fazer. Tá certo? No Brasil sempre foi assim. E agora é mais ainda. Porque você tem o programa declarado e tem um outro programa que não é secreto, mas é discreto. Tá certo? Então todas as análises vão falhar e o que é que as pessoas dizem que vai acontecer, não vai acontecer. Tem sido assim há muitos anos. Todas as previsões sempre dão errado, exceto, com modéstia à parte, as deste que vos fala. Lamentavelmente, tudo que eu tenho previsto tem acontecido tal e qual. Por quê? Porque essas análises foram feitas com base na ciência do velho Aristóteles e Platão, tá, né? E não com base nesse blá 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 de ideologia de classe, de interesse nacional, etc, etc. É claro que em artigos de jornal a gente não pode explicar qual é o critério e o método que você está usando, não dá tempo para explicar isso. Você simplesmente faz a previsão, as pessoas pensam que você está chutando e que se você acertou, acertou por sorte, né? Mas quem é meu aluno e acompanha as aulas, depois viu que eu escrevo no jornal, consegue articular uma coisa com a outra e entender as razões mais sólidas que eu tenho para dizer isto ou aquilo. Mas quando eu me lembro que 3 meses antes das eleições, reuniram 12 experts em assuntos brasileiros, metade brasileiros, metade americanos, e os 12 disseram que o PT não teria jamais, nunca, teria mais de 33% dos votos. E eu dizia, eu não apenas dizia que o PT ia ganhar, que era impossível, não é que improvável, dizia impossível qualquer outro partido ganhar. Isso com um ano de antecedência. Agora, todos aqueles senhores doutores e tal, assegurado. Depois que viu que não deu isso, algum deles entrou em crise de consciência e disse, como é que eu errei assim? O que que houve? Onde foi que eu falei? Não! Varra aquele negócio para baixo do tapete, esquece, querido, aqui, vamos tentar um desempenho melhor na próxima vez e pronto. Então aí que você vê que a vida intelectual é um simulacro. E se ela é um simulacro, tá certo? Então ela se destina a alguma outra coisa. Ela também é um discurso de agente. E frequentemente, vamos dizer, é um agente que não está nem sequer interessado em resultados políticos, mas em resultados pessoais. Às vezes é somente isto que o sujeito quer. Ele quer um empreguinho melhor, quer ganhar um pouco mais de dinheiro. E daí você vai tirando as camadas do discurso dele, no fim você chega nisto. Eu digo, olha, entendi o que esse sujeito quer. O problema dele é que nem o. Uma vez apareceu no programa Cacete Planeta, era Motel Desir d'Argent. É esse o problema. É um desejo incontido de dinheiro, ponto final. Então, daí você entende, quando o discurso público é um emaranhado de pretextos imbecis, entendeu? Para esconder uma coisa tão pequena, fala, pô, mas como é que você espera que isso dê certo? Agora, por exemplo, tem um pessoal muito entusiasmado, vamos dizer, com o progresso de certa região do país, Mato Grosso e tal, porque plantador de soja, está progredindo muito, etc, etc, etc. Se você vê a história inteira do Brasil, é a história de ciclos agrícolas, né? O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo da borracha, e agora nós estamos vendo o segundo ciclo da soja. O primeiro foi no governo militar. Então, uma economia que vive desses ciclos, tá certo? Ela está destinada a fazer um perpétuo fracasso, porque tem aquele boom, né? Aquela explosão. Durante um certo tempo, um monte de pessoas enriquece e depois aquilo tudo vai para o brejo. Então, mais um ciclo agrícola, de novo. Quer dizer, quanto tempo será preciso para ver que o enriquecimento ocasional de uma certa camada de investidores não significa coisa nenhuma se durante aquele período, tá certo? Você não se garantir para a geração seguinte. E garantir como, né? As pessoas pensam, ah, educação, temos que investir na educação. Eu digo, sim, você tem um pouco de dinheiro que você vendeu aí, vendeu soja para o chinês, embolsou uma grana, agora você quer investir em educação. Se você investir bastante na educação de meia dúzia de pessoas, talvez você consiga algo. Agora, se você quiser democratizar a educação, você vai dar uma porcaria de educação para todo mundo e tudo aquilo que você investiu lá será perdido. Digo, está certo investir em educação? Vamos, porque você pensa assim, olha, eu vou aproveitar essa minha grana para que assegurar que daqui 30 anos o Brasil tenha, tá certo? Os melhores especialistas em geopolítica, os melhores cientistas nucleares, os melhores engenheiros de eletrônica, pá, 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 pá. Não precisa ser muitas pessoas, serão 100 no total. Este terá mudado o curso da história.
O ITA parece que foi concebido assim.
O ITA foi. Bom, e é verdade, o Brasil é grande. Você vê a única coisa de indústria nossa que faz sucesso, o que é? Avião. Não é assim? Mas como é que nós vamos fazer um país só com avião, porra? Entendeu? Quer dizer, se fizesse, certo? Quando inventaram para a escola de sociologia política, a ideia era essa. Só que daí já entrou um bando de marxista lá, já melou tudo, entendeu? Já usa aquilo para fazer propaganda política, falou, pronto, já dançou, pô. Não é assim. Quer dizer, quando você sai, vou dizer, desse domínio estritamente técnico, né, e no caso é só um, né? Um campo bastante restrito. Nesse campo fizeram o que era preciso fazer. Está dando resultado até hoje. Não é isso? Bom, não é de hoje que brasileiro tem jeito para negócio de aviação, né? O primeiro já nasceu aqui, então é claro que tem que ter uma certa tradição disso. É que nem para futebol, né? Aviação e futebol está ótimo, né? Então, eu uma vez conheci um sujeito que veio da. da Argélia, né? E ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar no Brasil. Eu digo, pô, você saiu da Argélia para estudar no Brasil, porque não foi para a França? Ele disse, não, é que eu vim estudar para ser técnico de futebol. Tá certo? É claro que tem que ser aqui. Tá certo? Então, precisava fazer isso nos 10 ou 15 domínios essenciais. E entre eles, os da ciências humanas. Mas quando você entra na faculdade de Direito, faculdade de Ciências Sociais, etc., tudo isso é pretexto para produzir novos discursos de agente. O que se entende por um cientista social aqui é um produtor de discurso para o partido político. E assim não dá, porra. Quer dizer, você não tem onde a soma de capital cultural, tá certo? O capital cultural é totalmente dilapidado de geração em geração. E é dilapidado através do quê? Da educação. Através da expansão indevida da educação. Né? A expansão indevida é você prometer dar para 100 milhões algo que você só tem para dar para 3 ou 4. Então você inventa um simulacro e dá para os milhões, milhões de idiotas, e eles aceitam. Eu recomendo para vocês um livro que é do Thomas Sowell. Chama Conquests and Cultures, Conquistas e Culturas, em que ele, partindo da problemática racial, também se o fator raça é um fator importante no sucesso ou fracasso das comunidades, né? E afinal de contas, qual é o fator constante? Tá certo? Ele prova por A mais B que só tem um fator importante, é a transmissão do capital cultural. Raça não conta para absolutamente nada, tá certo? Mas se ou o capital cultural não existe, ou ele é dilapidado, é perdido de geração para geração, a sua comunidade vai para o brejo. Mesmo que tenha sorte. Para o Brasil, nesses ciclos, são ciclos de sorte, é claro. De repente começa, né? Aparece um monte Quer dizer, o solo é fértil para cana-de-açúcar, para o café, para a seringueira, e coincide daqueles produtos estarem em alta no mercado. Lá é sorte. Mas, e quando passa essa onda de sorte? Qual é o capital cultural acumulado? Nada. Então, tu não ganhou, é nada. Agora, se você diz isso por aí, diz, olha, o que importa é a educação de alto nível, não importa para quantos. As pessoas ficam ofendidíssimas. Porque o que importa não é a qualidade da educação, e sim a sua quantidade. Ou no máximo eles conseguem. Não, nós precisamos ter o máximo de qualidade e o máximo de quantidade. Eu digo, nunca é assim. Só a qualidade interessa, porque a educação é expansiva por natureza. E quanto mais qualidade ela tiver, geração, mais facilmente ela se expandirá no próximo. E é claro que você não pode pensar isso somente no domínio técnico ou naqueles domínios que podem ter um aproveitamento industrial imediato. Aqui no Brasil se faz isso quando se decide investir em educação de alto nível, é só para aquele fim que você pretende fazer uma indústria daquilo, então você quer educar as pessoas para aquilo para você ganhar dinheiro rápido. Não é isso? Então aí também não adianta. Você precisaria pensar de quais são. Então, os setores do conhecimento do qual nós vamos depender pelos próximos 100 ou 200 anos, e nesses aí nós vamos investir tudo. Se você quer saber por que que os Estados Unidos foi para frente, tem um único episódio que te mostra por que que foi para frente, que é da vida do filósofo Josiah Royce. Josiah Royce é um filósofo do século XIX, um dos grandes filósofos do século XIX, e o sujeito nasceu numa cidadezinha do Oeste, na época do Faroeste. E naquele fim de mundo, né, os comerciantes da cidade viram que o rapaz tinha jeito para filosofia, juntaram a grana e o mandaram para a Alemanha. Isto no Faroeste. E você entende por que o Estado foi para frente? É só por causa disso. Quer dizer, no Faroeste tinha sujeito com cabeça suficiente. Para entender, fala, o que que eu vou ganhar com esse rapaz? Não vou ganhar nada. Eu não vou ser idiota de pensar que ele vai chegar lá, pegar um monte de diploma na Alemanha e voltar e me fazer ganhar uma grana. Eu não vou ter retorno nenhum. Isso aqui eu estou plantando para uma coisa que, primeiro, pode dar certo, pode não dar, porque o sujeito pode morrer, tá certo? Ele pode se imbecilizar no meio do caminho, ele pode falhar, tá certo? Mas eu vou plantar para o futuro, vou investir no futuro cultural do país. Então, isso significa que o nosso empresariado aqui está abaixo do faroeste. Entendeu? É só por isso. Oi. Eu já tenho pensado nisso faz tempo.
Mas, porque eu sou uma pessoa muito otimista, né? Nasci otimista, espero morrer otimista. Mas, assim, essa questão cultural e a questão educacional, eu acho que hoje elas têm um contexto que eu acho que ele traz um desafio muito grande. Porque quando a gente pensa numa elite, o Brasil tem uma elite até cultural, mas ela é tão pequena, talvez, e com tão poucos poderes de competir com determinadas outras elites não interessadas em tão grande desenvolvimento. Considerando que isso não é um cenário apenas brasileiro, eu acho que essa é uma questão que não é uma condição porque nós somos brasileiros. Eu acho que esse é um pouco o contexto que vivemos hoje, seja no eixo sul, seja no eixo norte, porque as coisas estão se pasteurizando muito facilmente, coisas estão passando absolutamente despercebidas das pessoas que conseguem entender, que ocorrem entender, porque a quantidade de informações a que a gente é submetido hoje é absurda, né? Chega realmente a fazer, como é que a gente fala, congestionamento de informações e versões e tudo mais. Nessa sua ideia de que a educação deve ser um investimento para poucos, pensando assim, estou plantando para colher no futuro. Hoje as transformações são muito rápidas, o senhor falou gerações, né? Eu fiquei pensando aqui, hoje uma geração em tempo, ela não tem a mesma dimensão do que tinha a geração há tempos atrás. Antes a gente pensava uma geração 30, 40 anos. Hoje a gente já pode ver que 10, 15 anos já se configura uma nova geração. Dentro desse contexto, essa sua ideia, ainda assim, o senhor acha que é o melhor caminho? Porque a questão cultural, eu penso que hoje ela é mais importante do que a questão educacional.
Eu também acho, claro.
Porque o brasileiro, não só o brasileiro, mas vamos falar mais brasileiro, né? Eu imagino que isso não seja só o brasileiro. Está hoje no dia, nesta correria, correndo atrás, ninguém sabe exatamente do quê, né? E não se apercebe desse impacto cultural de internet, de televisões a cabo, de noticiários online, quer dizer, você assiste uma guerra online hoje, né? O cara tem um probleminha lá na Indonésia, a gente aqui tem um aumento do preço do petróleo, quer dizer, essa confusão, isso culturalmente. E aí a elite.
Olha, eu sinceramente.
Seria uma alternativa mesmo? Ou esse pensamento tem que estar mais, vamos dizer assim, vamos para o mundo um pouquinho, vamos desligar os celulares, vamos desligar as televisões e vamos pensar aqui efetivamente onde é que a gente quer ir?
Bom, em primeiro lugar, esta aceleração, vamos dizer, ela é mais um efeito imaginário do que uma realidade, porque os seres humanos continuam durando mais ou menos a mesma coisa, às vezes até um pouco mais, porque estão comendo melhor, né? E o tempo de maturação deles continua exatamente o mesmo. Né? Isso quer dizer, não dá para você formar um sujeito em tal ou qual hora do conhecimento em menos de X tempo. É impossível. Tá certo? Não adianta você pensar que a aceleração dos meios produzirá uma concomitante aceleração do processo de aprendizado. Não produz, produz até o contrário. Existe um negócio que chama psicose informática. Quer dizer, um bombardeio de informação acima do que o sujeito pode assimilar, o cérebro do cara desliga e ele não é capaz de somar 2 mais 2. Isso eu observei muitas vezes que pessoas que trabalham nessa área de computadores, analistas de sistema, frequentemente emburrecem com o tempo de uma maneira formidável. Porque começam realmente a raciocinar como computadores. E o computador raciocina analiticamente, tudo ele tem que decompor em pedacinho, 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 cada vez menor. Então, quer dizer, para o sujeito fazer completar um silogismo, ele vai decompor aquele silogismo em 345. E ele não vai chegar, quando ele chegar a 247, ele já está cansado, não vai chegar à conclusão. Tá certo? Então, a capacidade de dar saltos intuitivos diminui formidavelmente nessas pessoas. Então, elas têm a impressão que estão se aprimorando e estão emburrecendo. Esse é o primeiro item. Em segundo lugar, a capacidade de absorver, quer dizer, um grande volume de informações e processá-la de maneira eficiente, tá certo? Depende da centralidade da inteligência do sujeito. Quer dizer, depende do camarada ter um tremendo autodomínio, tremenda autoconsciência, né? E ter uma mente organizada, né? É isso? Límpida, que seja clara. Tá certo? Então, o número de pessoas assim diminuiu. Então, quer dizer, que o impacto do volume de informação, em vez de beneficiar as pessoas, pode beneficiar dois ou três. Mas a maioria sai perdendo. Você não adianta você despejar aquele monte de informação na cabeça do moleque. Isso vai emburrecer ele. Você tinha que primeiro fortalecer a inteligência dele, sobretudo fortalecer o autodomínio, o domínio da inteligência. Quer dizer, o sujeito ser capaz de pensar no que ele quer pensar e não no que o ambiente sugere, ou como é que se diz, numa influência casual que vem de fora. Então ele tem que ter a capacidade de concentração por longo tempo em certos problemas. Tá certo? E daí sim, mais tarde você pode dar o bombardeio de informação. Eu me considero um sujeito feliz, porque foi só depois dos 40 anos que apareceu esse negócio de computador e eu comecei a lidar com isso. Para mim, isso é a maior maravilha que poderia existir. Eu todo dia agradeço, né, ao sujeito que inventou o HTML, essas coisas todas, igual a Deus te pague, Deus te recompense, porque isso é uma maravilha. Mas e se eu tivesse 12 anos quando comecei a lidar com aquilo? Eu acho que não seria nada bom. Porque eu tinha passado a minha vida pensando no problema da organização da mente para a absorção de grandes massas de informação. Então, quando veio aquele bolo de coisas, eu estava preparado, eu era uma espécie de. Veja, aos 20 e poucos anos, eu estava escrevendo um livro sobre sistemas de classificação. Escrevi, publiquei. Nem sei mais onde foi parar esse livretinho. Tá certo? Então, muito antes de receber as informações, eu já estava preocupado em como classificá-las. E eu estava interessado no problema da unidade da ciência, na unidade, sistema do conhecimento, o problema dos vários sistemas da ciência que apareceram ao longo da história. Eu passei anos pensando nessa coisa. Também passei anos pensando em como você otimizar a sua inteligência para que ela funcionasse organicamente. Então, depois de você ter se preparado assim, falei, então pode mandar ver quanta informação você queira. Mas e se pegasse antes, né? Teria feito um arraso. Entendeu? Então eu vejo, porque sei lá, para os meus filhos, esse bombardeio já não é tão bom quanto foi para mim. Só porque eu recebi um pouquinho mais tarde. Então não adianta a gente se iludir com a aceleração. Falar, tem coisa que requer um certo tempo e não tem jeito de acelerar. Bom, suponha que entra um tigre na sua casa. Qual é a maneira, se entra um tigre faminto dentro da sua casa. Qual é a maneira de se adaptar à situação? Ou você mata o tigre ou você sai correndo, né? Agora, ficar lá do jeito que está não é possível. Eu não vou achar que o modo vivendo, vou dialogar com o tigre. Então, tem situações nas quais o conselho é simples: fuja. O meu professor de artes marciais, ele dizia: regra número um, fuja. É claro, Sabe por que quer dizer isso? É por um motivo muito simples. As outras pessoas sempre são em maior número. Você sempre será um só. E os outros serão sempre em maior número. Então, regra número um, fuja.
Mas o Aikido prega você utilizar a força do movimento a seu favor.
Se você não conseguir fugir, você tenta fazer isso. Né? Ademais, você precisa ver que ele também está pensando em fazer a mesma coisa. Então é o seguinte, eu vou bater nele com a mão dele, ele vai bater em mim com a minha. Tá certo? Então, é claro que isso não resolveu nada. Isso também é uma figura de linguagem, né? Não é isso? Então,
eu comentava a respeito da questão dessa evolução da sociedade. E a gente não consegue, dentro desse, vamos chamar assim, movimento muito rápido, a gente impormos outros padrões de educação e tudo mais. Mas é o processo evolutivo da sociedade. Quer dizer, a educação, eu não sou da área de educação, tem nada assim de concreto, mas ela veio evoluindo e há experiências, não aqui necessariamente no Brasil, mas mesmo no Brasil, em estar acompanhando esse processo evolutivo na sociedade, né? Quer dizer,
Espera, mas ou você acompanha o processo evolutivo da sociedade, ou você cria pessoas capazes. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo não dá.
Não sei. Tem que pensar.
Não, isso realmente não dá. Por exemplo, a nossa educação parte do princípio de que, toda a educação brasileira parte do princípio de que a educação das crianças tem que acompanhar os progressos da ciência. Isso é impossível. Você só tem que, para moleques, você só tem que ensinar da ciência aquilo que pelos próximos 100 anos não vai mudar. Justamente porque as coisas mudam muito rápido.
Na verdade, não é parte do conteúdo, mas o processo de aprender, né? Que é importante nas fases.
Não entendi.
Oba. Na verdade, o conteúdo, muitas vezes, hoje não é o mais importante.
Mas não, mas isso é um erro.
O
conteúdo é importantíssimo.
Não, professor, mas o processo de aprender hoje se torna algo de fundamental importância.
Mas isso também é uma figura de linguagem, o aprender a aprender. Isto não existe. Ou você sempre se aprende algo. O aprendizado não tem por matéria o aprendizado. O jeito que diz aprender a aprender, ele está te enrolando, porra. Eu não posso aprender a aprender se eu não aprendo algo que não é aprender. Isso é que nem o professor que diz, não, aqui não sou eu que vou ensinar vocês, são vocês que vão ensinar para mim. Bom, então você paga a mensalidade, porra. Aqui eu não vou aprender nada, entendeu? No máximo, eu vou aprender a explicar isso melhor. Mas, quando em relação ao conteúdo, eu nada vou aprender que eu não soubesse antes. Esta é a situação real do ensino. Mas tem o aprender a aprender, ou eu é que estou aprendendo com vocês. Tem todas essas coisas que quando você analisa, fala, como é que é isso? Como é que funciona isso materialmente? Você vai ver que não existe. Então, se você pegar alguns países, vamos dizer que tem grande sucesso na área tecnológica, tá certo? E que são de fato os países mais poderosos, que estão melhor na área industrial, etc. Você vai verificar uma coisa. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, Japão e China, tá certo? A educação chinesa é na base da decoreba mais antiquada que você pode imaginar. E por isso mesmo funciona. Porque quem não aguenta, para. Já tu não aguentou? Então, primeiro, como é que você vai para aprender chinês? Você tem que aprender 15 mil caracteres. Quanto tempo você leva para decorar, né? 24 letras, já é um tempão. Agora, imagina se fossem 15 mil. Então, quer dizer, a língua chinesa não permite outro aprendizado senão a decoreba. Com a decoreba, tem o seguinte. Claro que eles não fizeram isso intencionalmente. Eles fazem o ensino assim só porque a língua é assim. Por que que isso dá certo? Dá certo porque quanto mais formas você tem na memória, que você é capaz de repetir, mais analogias você é capaz de fazer. Então, isso quer dizer que no começo da vida do aprendizado, só interessa uma coisa: decorar o máximo de coisas que você possa. Ainda que aquilo não tenha a mínima importância e ainda que seja tudo falso. Leibniz já tinha descoberto isso. Ele disse: olha, a criança que vê mais figurinhas, ficará mais inteligente. Porque é simples: raciocínio não se ensina, raciocínio é uma habilidade natural e espontânea. Ninguém precisa ensinar o sujeito a pensar, você só precisa dar a matéria do pensamento. Se ele tiver matéria, se ele tiver assunto, ele vai montar direitinho. Agora, se você secar a imaginação do sujeito, não dando, vamos dizer, elementos em número suficiente, ou dando elementos de modo demasiado caótico, ele não é capaz de formar as analogias. Então, agora, se você pegar assim, você pega figuras de animais, todas as figuras de animais que existem. Então, olha essa aqui, guarda na cabeça. Como é que chama? Tá, agora essa aqui. Isso aqui, como é que é? Isso aqui é burro, isso aqui é elefante, isso aqui é formiguinha. Né? Mas tem que ser animais, você não vai misturar animal com planta, com animais. Depois, quando ele chegar em 50 figuras, ele vai ter uma dificuldade de memória. O que que ele fará? Ele agrupará os animais por suas semelhanças, para facilitar o trabalho da memória. Então ele passou da fase de coleção para a fase de classificação. Ele passou sozinho. Como é que se faz uma ciência? Como é que nasce uma ciência? É exatamente assim. Primeiro você junta um monte de fatos que lhe parecem ter que ver uns com os outros. Quando vai, acumula um certo número, começa a classificação automaticamente. A hora começa a classificação, bom, aos 50 ele começa a classificar. Quando chegar nos 500, ele vai ver que aquela classificação que ele inventou parece que deu errado, complicou. Ele vai procurar a classificação melhor. Ao procurar a classificação melhor, ele terá que encontrar um outro critério de classificação. Não é isso? Vamos supor que ele tenha classificado os animais, digamos, sei lá, pelo seu tamanho. Não é isso? Ou pela sua cor. Ele diz: opa, classificar não deu certo. Então, automaticamente ele procurará outras chaves classificatórias, ou seja, ele está procurando o princípio explicativo da semelhança entre os animais. E com isso, só de decorar figurinhas de animais, ele terá percorrido 2.000 anos de história da zoologia. Está entendendo por que não precisa ensinar a pensar? Porque todo mundo sabe pensar, pô. Você só precisa dar os elementos de modo que, vamos dizer, ele tenha um certo estímulo para isso. Está entendendo? Então, os 15 mil caracteres chineses, só do jeito de aprender isso, você imagina o quanto ele vai aprender ao tentar classificar os caracteres. Então, ele vai tentar classificar, sei lá, pelo traço, né? Aqui tem esse traço, ali não tem, né? Daqui a pouco ele vê que assim não funcionou direito, vamos classificar pelo significado, quem sabe as figuras, os sinais que representam coisas semelhantes, são também semelhantes, e assim ele, após uns anos, tá certo? Ele terá só com isso adquirido, por seu esforço próprio, uma compreensão profunda da língua chinesa. Agora no Brasil, ah, não pode a decoreba. Então você acabou de matar a inteligência do sujeito. Então, quer dizer, quer um bom método de ensino? Olha aqui, meu filho, estou aqui os Lusíadas. Você vai decorar inteirinho. O que mais para fazer? Mais nada, só isso. Olha, a imensa discussão de métodos de educação que tem no mundo é um absurdo. Por quê? Nos lugares onde você tem as elites mais preparadas, os métodos de educação que se usam são os mais antigos. Nos Estados Unidos, se você pegar a escola pública, e você diz: ah, são métodos avançadíssimos, são a última pesquisa, papapá, só sai analfabeto. Daí você pega: bom, de que escola que saíram aí os caras do Senado, os presidentes de empresa, os homens da NASA, tá vendo? Você vai ver que são 200 escolas, eu tenho um livro sobre essas escolas, 200 escolas que ainda usam os mesmos métodos de antes da independência. E essa funciona. Os pais não pagam os tubos para botar as crianças naquela escola. Ou seja, a educação não é um problema de métodos. A educação é uma das artes mais antigas que existem. Tá certo? E o que se aprendeu disso ao longo do tempo é uma imensidão. Dificilmente você vai inventar alguma novidade. A educação não é uma técnica que apareceu ontem, que está tudo. Não é que nem computador. Computador, todo dia você descobre uma novidade, né? Não é isso? Educação não, é mais antigo do que andar para frente. Então, pode ser até que se descubra alguma novidade, mas não tantas quanto os pedagogos hoje alegam que inventaram. Em terceiro lugar, as pessoas precisam ver se com a educação elas querem criar pessoas inteligentes ou se elas querem moldar comportamento. Se você quer educar um sujeito mesmo, você tem que saber que o comportamento dele, que a maneira de agir dele é imprevisível. Ele fará o que ele quiser, você só pode rezar para que ele não faça besteira. A educação fortalece a inteligência do cara, fortalece o seu autodomínio, fortalece a sua capacidade, tá certo? Mas não diminui a sua liberdade. Aliás, é o contrário. Para que você consiga ensinar o sujeito, é absolutamente necessário que ele conserve o seu livre-arbítrio. Cada, vamos dizer, imposição de conduta que você colocar, ou cada manipulação psíquica que você fizer para que ele se conduza assim ou assado, é um tabique que você pôs na inteligência dele. Naquele ponto ele não pode pensar. Você ligou ele no piloto automático para ele agir direitinho daquele jeito. Então, naquele ponto, a inteligência dele não funciona. Ora, hoje, todas as técnicas em uso na educação mundial são todas técnicas de manipulação de conduta, não de aprendizado. As técnicas que a ONU está passando para o mundo inteiro, tudo para fazer um cidadãozinho bem comportado, assim, 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 assim. Eu digo, bom, vai sair cidadão bem comportado, mas vão sair tudo burro. Está bem assim? Daí qual é a mentalidade? Não, isso aí é para o povão mesmo, que se dane. Os nossos filhos, ah, nós não vamos botar nessa escola aí, nós vamos botar na escola de elite, porra. Está entendendo? Claro, na escola de elite, você terá menos preocupação com a conduta. Por quê? Porque as pautas de conduta são antigas e simples. Você não precisa manipular as pessoas para obter aquilo. Você vai entrar na escola, você vai fazer a mesma coisa que todo sujeito fazia 200 anos atrás. Ora, o horário é tal, tem tal coisa que você não pode fazer, não pode falar de boca cheia. É simples, né? Agora, as novas técnicas, elas visam introduzir mudanças sutis no comportamento das pessoas. Mudanças das quais elas não estão conscientes. Visa a criar uma nova mentalidade completamente diferente. Eu digo, olha, se você quer mudar a mentalidade de um sujeito, você vai manter o cérebro dele tão ocupado que durante esse período ele não vai aprender coisa nenhuma, a não ser isso que você está querendo. Essa mudança de mentalidade. Dizer, olha, aqui o garoto veio de uma casa assim, 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 mas eu quero colocar outros valores nele, para que ele haja de maneira diferente de seus pais. Ele, pô, não vai sobrar cérebro para aprender matemática, gramática, não dá. Porque o processo de adaptação é tão imensamente complicado que não dá. Por exemplo, está aqui o garoto, ele do lado dele vê um garoto bichinha, ele dá risada. Diz, bom, agora como é que nós vamos fazer para ele parar de dar risada? Como é que faz? Então, se você mandar ele parar de dar risada, ele para de dar risada na sua frente e vai lá atrás. Né? Piora o negócio ainda, vai maliciar mais ainda. Então, isso é por exemplo, uma mudança de conduta que está sendo implantada universalmente. E para que a mudança de conduta? Isso vai fazer bem para ele? Quer dizer, as condutas, quer dizer, a uniformidade de conduta faz bem para o governante, faz bem para o establishment, para o indivíduo, não influi nem contribui, tanto faz ser de um jeito como do outro. E 80% ou 90% ou 100% do tempo da educação está sendo perdido com isso. quer dizer, a transmissão de valores sociais inventados agora. Você nem sabe se esses valores são valores mesmo, se vão dar certo e não vão dar certo, se isso tem fundamento ou não. Está entendendo? Então, no momento, no instante que a educação se transforma, vamos dizer, em engenharia comportamental, acabou a educação, porque o indivíduo submetido a um processo de engenharia comportamental, o cérebro dele está funcionando a 1.000 por hora, tá certo? Para tentar se adaptar às condutas exigidas, que não são fáceis. Então, o resultado, a qualidade intelectual do ensino baixa, 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 baixa. As pessoas saem de lá se comportando do jeito que você quer, mas é tudo burro. Então, quer dizer, a parte de adestramento de conduta, no curso de educação, ela predomina no início. Quer dizer, quando a criança entra na escola, então ela tem que aprender 5 ou 6 regras para que ela se comporte ali dentro, né? Essas regras têm que ser simples, acessíveis e assimiladas conscientemente. Porque se houver manipulação pelas costas, existe atividade subconsciente de adaptação. Está compreendendo? E isto ocupa neurônios. Então, quer dizer, o ambiente tem que ser simples e as regras têm que ser simples para que ela aprenda. Elas podem até ser forçadas, até ser impostas. Quer dizer, é melhor se for 5 regras impostas pela força do que 150 impostas pela persuasão sutil.
Senão o sujeito fica tentando achar os fundamentos daquela coisa, né?
O cérebro trabalha automaticamente para se adaptar e encontrar a unidade daquilo. Sem o sujeito perceber, o cérebro está funcionando inconscientemente para se adaptar. Então, na hora que você quer que o sujeito concentre as suas energias numa atividade consciente de aprendizado, se ao mesmo tempo você está, vamos dizer, estimulando uma atividade inconsciente de adaptação, você está matando o cara, porra. Você está entendendo? Quer dizer, não importa qual é o conteúdo das regras. Não importa que elas sejam poucas, simples, está certo? Vamos dizer, incondicionais, para não ter muita discussão. Porque senão, vamos dizer, a parte comportamental se torna motivo de confusão e de debate e de discussão, e daí pronto, já melou. Agora, na educação moderna, quase 100% é comportamental. É por isso que as pessoas estão ficando burras. E note bem, isso não acontece por igual em todos os países, porque em alguns países existe, vamos dizer, a educação de elite mais antiga, a qual se conserva absolutamente intacta, porque ninguém é louco. Você acha, por exemplo, sei lá, que o Bill Clinton é maluco de colocar o filho dele na escola pública para sofrer, como é que diz, a educação comportamental que ele mesmo decretou para todos os meninos do país? Ele não é doido. Então ele vai botar nas escolas antigas, pô. Tem um livro sobre a escola, chama-se Preparing for Power. Então, tem as escolas que manipulação comportamental que é para o povão. O povão vai obedecer. Agora, isso aqui não, são os caras que vão mandar. Então, o resultado: depois de 200 anos de democratização da educação, a educação se tornou mais elitizada do que jamais foi. Está entendendo por quê? À medida que democratizava, o que acontecia também? Os apóstolos da democracia e dos direitos humanos, do progresso, etc., etc., acharam que a educação poderia servir a outras finalidades que não a educação. A educação é um meio de transformação social. Ou seja, você já está educando as pessoas não para que elas façam o que quiserem com o raio da educação que vão receber. Mas você já está dirigindo-as para que elas usem essa educação nesse ou naquele sentido dali 30 ou 40 anos. Isso que é monstruoso. Como é que você faz para educar o camarada de tal maneira que ele prossiga naquela linha comportamental pelo resto da vida dele? Eu digo, isto ocupa o cérebro inteiro dele. Ele não pode aprender nada. A sua remoldagem comportamental é um processo tão profundo, tão complexo. E pior, é tanto mais intenso quanto mais inconsciente, tá certo? Que a capacidade que ele tem de atenção consciente para o conteúdo intelectual do aprendizado é nulo. Por exemplo, o professor decide, ah, aqui descobri um negócio maravilhoso, chama-se programação neurolinguística. Então eu uso programação neurolinguística com os meus alunos, eles aprendem tudo. Eu digo, ah, programação neurolinguística consiste em você se utilizar de dois canais de comunicação paralelos, um verbal e outro não verbal. Só que um não tem nada a ver com o outro. Você usa um por uma finalidade e outro para outro. Resultado. Você está falando com o sujeito de um assunto e ao mesmo tempo você está mandando mensagens não verbais completamente diferentes para ele. 80% do espaço do seu HD é usado para esse procedimento inconsciente, aprendizado inconsciente. Então você vai fazer exatamente o que o professor quis fazer, quis que você fizesse. Só que a sua capacidade de processamento consciente diminuiu. O que estão fazendo em matéria de educação no mundo inteiro é criminoso, sem dúvida. Porém, tem alguns países que não são idiotas o suficiente. Ah, sim, nós entramos na União Europeia, adoramos a ONU, etc. Mas, espera aí, a nossa elite é outra coisa, aí vocês não vão mexer. Isso, os Estados Unidos têm feito isso, a Alemanha tem feito isso, a Inglaterra tem feito isso, todos esses países que tinham já uma educação boa antigamente, eles fazem a adaptação para o povão. Mas eles não são loucos de entregar a sua arma. A elite é a arma, né? Se entregar, daí está acabado. A França já entregou. Mas tem, olha, tem três países no mundo que não fazem isso de jeito nenhum: Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Esses não são besta. Tá lá a educação para as criancinhas, ah, tá bom, pode ser para a criancinha palestina, aqui para a nossa não, nós vamos continuar ensinando como ensinava a escola rabínica 1000 anos atrás. Por quê? Porque funciona. Então, existe um tempo de aprendizado, esse tempo não pode ser acelerado, porque ele vem junto com a maturação. Se você acelera o aprendizado, você cria um descompasso entre, vamos dizer, o aprendizado intelectual e a maturação psicológica, tá certo? O que tornará o indivíduo vulnerável, um pouco esquizofrênico, tá certo? E o bombardeio de informação tem que ser adiado. Nada de você, ah, vai mandar computador para tudo. Se você chega nas escolas públicas americanas, todo mundo está cheio de computador. Chega na escola de elite, eles estão com livros. Digo, aqui tu vai ler a obra completa de Shakespeare, mais isso, mais aquilo, blá, blá. Se tu aprender tudo isso, a gente te dá um computador depois. E na China faz a mesma coisa. Então, veja, a educação popular, na quase totalidade dos casos, tem sido fraude. Ela não precisa ser fraude. Existe a possibilidade teórica de você dar uma educação de alto nível para todo mundo? Existe. Contanto que essa educação exista, e que ela seja expandida aos poucos, sem deteriorar. Agora, quando que isso aconteceu no mundo? Digo, nunca aconteceu. Sempre que um processo de educação popular de larga escala, sempre você tinha uma educação para a elite e você tinha um outro negócio, uma subeducação, tá certo? Uma pseudo-educação que você dava para a massa. Sempre foi assim. Então, quer dizer, a democratização da educação é mais fácil de prometer do que de fazer.
Mas dentro dessa realidade que existe hoje, o que você poderia fazer para o seu filho, por exemplo? Como você pode lutar contra isso se você não tem poder para mudar do Brasil,
você diz em escala pequena? Em escala pequena você pode fazer tudo. Eu posso fazer por ele o que eu fiz por mim.
Mas você mesmo disse que graças a Deus ele recebeu o computador aos 40 anos de idade.
Sim, para a situação dele já é um pouco mais complicada do que a minha.
Pois é, então, o que você poderia fazer? Como você poderia mudar a idade dele?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que se. Aí depende. Se você fizesse pergunta para mim, enquanto indivíduo, a minha solução é uma. Eu não sei se outras pessoas poderiam adotar a mesma. Você está entendendo? Mas, em primeiro lugar, eu digo, o polo de referência dos meus filhos não é a escola, sou eu. O que quer que se diga na escola não tem mais mínima importância. O que importa é o que o pai diz. Por quê? Porque o professor é analfabeto e o pai sabe. Em caso de dúvida, pergunta para o pai, porra. Então, está resolvido o problema. Está entendendo? Então, eu em 10 minutos ensino mais para eles do que eles aprendendo durante uma semana na escola.
Isso não é tua casa, não.
Pois é, isso que eu estou dizendo. Esta é uma solução pessoal minha. Eu passei a vida pensando nesse problema da educação. Eu digo, não, se eu não conseguir defender nem mesmo os meus filhos dessa coisa, então, daí é que eu não posso ensinar para ninguém, pô. Está entendendo? Mas digo, mas isso para mim não é um grande problema. Está certo? Eu não tenho tempo, material, para fazer o tal do homeschooling, que seria o ideal. Tá certo? Mas tem o tempo de você dar a vacina diária. Né? Ah, o professor disse que o negócio é assim, assim, assim. Falei, pô, vamos ver. Então pegar as fontes. Está aqui, pá, 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 pá. Daí, ah, não é nada disso. Agora, se você exige que a criança saia bem na escola, etc, etc, você não pode fazer isso. Então eu sempre digo para eles, meus filhos, você vai lá, tire 5, engana essa coisa. Podendo não ir, não vá. Põe um pedel para assinar a sua presença. Tem todo o meu apoio. Se o professor brigar com você, eu te defendo. Ué, é simples, senão ele vai ficar com dupla autoridade, vai ser um problema. Falar, aquilo lá não tem autoridade nenhuma, aquilo é uma empulhação. Né? Então por que eu devo ir para a escola? Digo, você, é um favor que eu estou lhe pedindo, porque se você não for para a escola, eles me prendem. Então você, pelo amor de Deus, você vai lá. Se você tem amor ao seu velho pai, você vai lá e faz de conta que está interessado naquilo, mas é tudo uma palhaçada. Agora, tem outro motivo, sei lá, você vai lá, você faz um círculo de amigos, tem umas garotas bonitinhas, é sério para isso. Eu estou dizendo a verdade para isso. A escola é um centro de convivência e não de aprendizado. É um centro de convivência e é um centro de engenharia comportamental. Então, na engenharia comportamental, você fuja. Se puder fazer isso sem conflito, faça. Se tiver conflito, tu me chama lá que eu resolvo. Isto é o que eu faço. Tem alguma receita para todo mundo? Não tem. Se você quer resolver todos os problemas, não conte comigo para te ajudar. Só sei resolver alguns. Aqueles que eu sei, para a sua educação, eu sei algo que eu posso fazer pela sua educação. Ah, mas o meu filho, eu digo, pô, pera lá, resolve o seu problema primeiro, né? Não é isso? Quer dizer, você não tem obrigação de dar para o seu filho nada que você não tenha. Hoje a pessoa acha que é. Você tem que dar para o seu filho, não o que você tem, mas você tem que dar o que o vizinho tem. É isso? Ah, o vizinho deu uma Harley Davidson para o filho, então você também tem que dar. Eu digo, ele deu porque tinha, você não tem, você não tem nenhuma obrigação de dar. Tá certo? Então, parta do princípio, o seu filho tem o pai que tem, e foi o que ele pôde arrumar até o momento. Tá entendendo? Então, ele que se vire com esse pai. Tá entendendo? E você não fique se atormentando, né? Porque existe todo um processo de inculpação na sociedade, que tenta inculpar o pai porque não deu isso para o filho, porque não deu. Ah, é o pai ausente. Eu digo, a pior coisa do mundo é o pai presente, porra. Mãe presente é bom. Pai muito presente, porra, é intolerável. É isso? Então, pai, assim, tem que ser que nem o presidente da República. O pai é um sujeito importante, que ele está lá longe, ele nunca vem aqui, você está entendendo? Se eu precisar de qualquer coisa, eu vou lá pedir para ele. Né? Ele não fica me fiscalizando, tá certo? Porque a palavra de pai não é que nem de mãe. Mãe fala doce com você, então quer dizer que se ela fala um pouco menos doce, você sente. Agora o pai, desde pequenininho, quando você ouve a voz dele, já fica assustado. Todo mundo sabe disso, voz de pai aterroriza bebês. Então, se tu é pai, não vai lá assustar muito o moleque, não. Tu vai lá, fica quietinho, tenta baixar a voz e tal, para não assustar muito o bichinho. Entendeu? Porque medo de você ele já tem instintivamente. Então, por isso, você tem que manter uma certa distância para você não pesar. Você está entendendo? Para não oprimir. E, ao mesmo tempo, mantendo esta distância, ele te respeita, porque ele te olha de longe. E toda vez que ele procurar você, ele vai procurar você com respeito e vai procurar para pedir a sua ajuda. É muito simples. Agora as pessoas dizem, ah, o pai é ausente. Você processou o pai porque o pai estava ausente. Falei, porra! Hã? Ganhou! Eu digo, qual é o problema do pai estar ausente? Você quer falar com ele, você vai lá, porra! Não vejo problema nenhum. Olha, eu trabalho dentro de casa, de maneira que eu sou o pai menos ausente do mundo. Estou presente 24 horas por dia. Eu faço o possível para que ninguém me veja. Está lá, minha filha fica lá se amassando com o namorado no sofá. Eu passo lá, não vi nada, sem pôr nenhum. Eu vou ficar lá. Ué, já estão com medo. Ainda vou assustar mais um pouco? Então, dizer, o pai que interfere muito, ele, em primeiro lugar, ele está se desgastando, ele está se rebaixando. Olha, ser pai é uma coisa maravilhosa. Eu fui 8 vezes, pô. É um negócio, é uma honra imerecida até, entendeu? Porque você é tão importante para aquelas criaturinhas, mas tão, que você nem imagina, porra. Você é o papa, você, olha, papa, o que é? Pai, né? Você é a autoridade, você é o cara que sabe. Você está entendendo? Então, assim, até quer dizer, o carinho que ele recebe da mãe é como se fosse um alimento. Sem isso, ele não vive. Não é isso? O carinho que ele recebe do pai significa uma aprovação. Entendeu? O da mãe não. Da mãe é arroz e feijão. Se parar, 3 dias ele morre. Né? Então, ele está acostumado a receber aquilo todo dia. Eu digo, do pai, peraí, custa um pouco mais caro. Tu tem que ir lá. Tá? E isso é natural que seja assim. Desde que o mundo é mundo, as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças, os homens iam caçar, não é assim? Então ficava semanas fora, não é isso? Então você vê o pai a uma certa distância, é natural, porra. Qual é o problema? Agora, se o pai tá, vamos dizer, ele faz muita, ele interfere muito, ele dá muitas ordens, etc., ele está secando aquela pessoa. Ele não imagina o malefício que está fazendo. O pai mandão, eu digo, porra, mas você já é pai, por natureza você já manda, você está entendendo? O que você falou é um negócio assim, pesa pra caramba. Eu vejo todos os meus filhos, todos eles tinham uma coisa, quando pequenininho, assim, as mínimas coisas que eles iam fazer, as coisas mais banais, eles perguntavam, se podia. Pai, posso ir no banheiro? Eu, pode. Por que ele pedia? Porque ele sentia que daí estava fazendo um negócio importante. Você está entendendo? Quer dizer, não está fazendo só porque quer, não. Está fazendo com mandato paterno. Qualquer bobagem, você está entendendo? Então você está lá para quê? Você está lá para autorizar. Entendeu? Quanto menos você proibir, melhor para você. Porque a sua função não é proibir. A sua função é mandar fazer o que ele quer fazer. E daí ele se sente importante. Quanto mais vezes você mandar ele fazer exatamente o que ele quer fazer, mais ele vai te respeitar, porra. Agora, de vez em quando, vai ser preciso contrariá-lo. Pode? Não, não pode. Mas se em 99% dos casos você mandou fazer, ele foi fazer aquilo com um mandato seu, ele vai se sentir tão honrado em receber um não quanto em receber um sim. Você está entendendo? Agora, se toda hora é não, vai pôr. Aí, daqui a pouco... Né? Vocês assistiram aquele filme Floresta das Esmeraldas? Os caras estão fazendo uma estrada, então, de estrada de ferro, então tem lá um grupo de trabalhadores indígenas. Né? Então, tem um capataz branco e tem um capataz índio. Né? Então, hoje eu moro com os índios, não estão trabalhando. Estão lá conversando, tomando pinga. Então, daí o capataz branco chega... O chefe indo e diz, como é? Esse pessoal não quer trabalhar? Vai lá, manda eles trabalhar. Né? Ele diz, mas eles não querem trabalhar. Diz, mas vai lá, manda. Você não é o chefe? Ele diz, é, só que se eu mandar eles fazer o que eles não querem fazer, eu não serei mais o chefe. Então, você começa a contrariar muito os caras, você perde a sua autoridade. Desgasta. Não é isso? Então, quer dizer, o pai, assim, ele é o filho que assina a autorização. Né? Ele está lá eminentemente para isso. Se ele fizer isso bem e a criança se sentir apoiada, olha, fiz isso com a autoridade do meu pai. Né? Porra, o que mais tu quer? Quanto mais você reforçar ele, Mas ele vai te obedecer. Então, um dia, tava, meu filho Davi estava andando de velocípede. A gente morava numa vilinha, né? Então, ele estava de velocípede. Pra, de repente, tinha um carro na frente, para na frente dele. Né? Ele olhou para o cara assim, e falou: meu pai deixou. Eu não saio daqui por nada deste mundo. Você que tira esse carro daqui, porra. Você está entendendo? Então, ele sentiu a força. Então, o pai existe para isso. E para isso você não precisa estar muito presente. Até a autorização tem que custar um pouco. Ele tem que ir lá, esperar na fila, entendeu? Passar pelo chefe de gabinete e tal. Daí ele fala com você. Quer dizer, você está presente em espírito. Você está compreendendo? Está do lado dele, você protege. Você, como é que se diz? É autoridade por trás dele, né? Você não precisa estar fisicamente presente. Agora, se torna o pai, tem que brincar com as crianças. Mas que palhaçada é essa, porra? Hã? Pensa bem, hein? Ah, para brincar com ele, tá cheio de moleque aí, pô. Você tem que ir lá, olhar, ah, oh, interessante, legal, filho, muito bem, tá. Pronto. Tá aprovado, assinou embaixo. Tô aqui brincando de soldadinho de chumbo e tal. Meu pai achou que isso era muito importante, tu passa a ser importante, pô. Agora, se vou eu mesmo brincar de soldadinho de chumbo, porra, já me esculhambou, perdi, né? Perdi a minha diferença específica, tá entendendo? Jogar futebol com as crianças, eu tava, porra. Mas hoje em dia tem toda uma concepção errada, propositadamente errada, para destruir as relações naturais de família. No fim, você democratiza a família, quer dizer, você tem que discutir as suas decisões com um garoto de 5 anos. Filho, você acha que eu devo aqui, tenho dinheiro, devo comprar ações da Petrobras, né? Comprar tudo em maconha, né? O que, que eu devo fazer? Tipo, né? Quero saber o seu parecer. É assim que termina, pô. No fim, os filhos terminam julgando os pais. Está contra ou a favor dos pais. Como? Porra? O pai e a mãe tinham que estar acima do julgamento. Você tem que dizer, faça o que fizer, é o meu pai e a minha mãe, eu estou do lado deles, assim como eles estavam do meu lado. É máfia, você está entendendo? Um por todos, todos por um. Não é assim? Agora, se é para ele ter opiniões, né, sobre o pai, bom, aí é um problema, né? Claro que depois dos 30, 40 anos, ele pode criar alguma opinião, né? Depois que ele já está vivendo longe de você há 10 anos, 20 anos, bom, talvez até crie alguma opinião, mas aí ele não precisa mais de você. Nem você dele. Para quê? Pode ter opinião que é como qualquer outra, né? Agora, eu vejo um dia coisas entre pai e filho que eu fico assim, absolutamente horrorizado. Eu falo, pô, se o filho meu fizesse isso, eu quebrava todos os ossos dele. Filho erguendo o dedo com o pai, porra, tá brincando, pô? Agora, se disser assim, bom, algum dia eu decidi o que, que o meu filho ia comer, o que, que ele ia vestir, aonde que ele devia ir, né? Do que ele devia brincar, no que ele devia ocupar o tempo dele, eu nunca me meti nessas coisas. Essa é a vida dele, é a liberdade dele, ele tem que aprender, ele tem que administrar isso aí do jeito dele. Eu estou aqui para tomar conta, para que ninguém enche o saco. Aí tem a minha primeira filha, ela, a gente morava em Ubatuba, então ela andava peladinha, né? Para cima e para baixo, porque andar pelada, tinha o quê? 5 anos, pô, né? Daí um dia ela chegou chorando. O que, que foi? Disse, ó, fulano aí. Diz que não é para eu andar pelada, que é para eu vestir a roupa. Eu falei, que fulano? Aquele lá, era o vizinho. O cara estava na porta de casa. Eu digo, tu volta lá. E diz assim para ele, com essas palavras. Meu pai disse que para você ir tomar no cu. O cara ficou branco e nunca mais deu palpite. Entendeu? Pô, a menina saiu assim, sabe, fortalecida. Essa menina é um primor de autoconfiança até hoje, é até cara de pau. Eu digo, ó, isso aqui é mérito meu, é? Faça ela a besteira que fizer, eu tô lá, você tá entendendo? E por isso mesmo, o que eu mandar fazer é para fazer. Porque ela sabe que eu tô do lado dela. Agora, você nem isso sabe, porra. Teu pai, não. Deus não te deu um pai para te encher o saco. Ele deu para te ajudar, para te proteger. Então é isso que eu vou fazer. Agora, eu não vou saber o que... Eu não vou educar você, você tá entendendo? Quer dizer, eu não preciso formar você para você ser assim, o assado. Você vai ser quem você puder ser. Né? E eu vou tentar ajudar você a ser esse negócio aí da melhor maneira que possa. Não cabe a você planejar a vida dos seus filhos. Você vai descobrindo, na medida que vai passando o tempo, você vai descobrindo o que é melhor para eles. Você não sabe, ele também não sabe direito. Então você tem que ir descobrindo, né? O que tem que estar acima de dúvida é o seguinte, é a total solidariedade do pai com o filho e a total autoridade do pai. Ordem pai, não se questione, não se pergunta por quê. Por quê? Porque você já sabe o porquê. O pai mandou fazer assim, por quê? Porque vai ser bom para mim. Eu não estou entendendo, não é vai ser. Só que ele só vai acreditar nisso se for verdade mesmo. Até por experiência. Só fiz assim, funcionou melhor. Pronto. Claro que às vezes você vai ter que punir, vai ter que dar uma bronca. Mas quanto menos vezes, melhor, porque senão a bronca também inflaciona, né? Uma bronca por ano, tá mais que bom. A única vez que eu dei uma bronca terrível foi um dia pequenininho chegou chorando, né? E eu falei, o que que foi? Ah, os meninos não me deixaram entrar no clube. Eu disse, que clube? Ah, clube que nós fizemos com os meninos do prédio. Eu disse, por que não deixaram você entrar no clube? Ah, porque eu não passei no teste. O que era o teste? O teste era subir até em cima, o último andar do prédio, e andar pela amurada do prédio. Eu subi lá e cacei o alvará do clube imediatamente. Vai acabar com essa merda, já não tem clube, não tem teste. Então aí, nessas horas, você fica bravo. Tá certo? Mas eles aceitam isso facilmente, porque cada um deles sabia perfeitamente que podia se esborrachar embaixo. Né? Aliás, já tinha inventado o teste exatamente por isso. Né? Então, mas esse é um caso extremo. De preferência, vamos dizer, as proibições devem visar a segurança. E tudo isso são coisas ancestrais, você tá entendendo? Quer dizer, a função do pai sempre teve a ver com a segurança da família. E aí, se você voltar à idade da pedra, a gente diz, ah, tem um urso lá fora. Bom, você vai mandar a sua mulher cuidar do urso e você vai se esconder dentro da caverna, é isso que você faz? Nunca foi assim, né? Então, tu tem que ir lá fora enfrentar o urso. Então, você é o guardião neste sentido. Então, eles sabem que precisam de você para a segurança da família. E se eles sabem isso, eles vão te obedecer. Porra. Vão ficar com medo de desobedecer. Claro, se eu desobedeço, o urso me pega, porra. Essas coisas todas são simples de resolver, desde que você tenha uma visão da situação humana, da estrutura da vida humana real, tá certo? Da relação de poder real que existe entre você e as crianças, como é que ela é, até onde vai sua autoridade, quando não é. Tudo isso é fácil de resolver. Agora, se você partir de noções que circulam por aí, e que são, no fundo, meras figuras de linguagem, eu digo, você vai ficar louco. Porque você não pode realizar uma figura de linguagem, tá entendendo? Ela só serve para falar. Ela não é materializável. Por exemplo, o famoso aprender a aprender. Eu digo, não existe isso aí. Não, primeiro que não existe nenhuma maneira de aprender. Aprendizado pode acontecer de qualquer maneira. Tá entendendo? Das maneiras mais estapafúrdias que você possa imaginar. E mais ainda, você também não aprende sempre do mesmo modo, né? Quer dizer, não existe tecnologia do aprendizado. Pode haver a tecnologia do estudo. Tá certo? Mas isso não garante aprendizado. Se você puder aprender sem estudar, melhor para você, né? Você tenta realizar o aprender a aprender, você vai estar patinando em falso. Agora, peraí, o que eu quero ensinar é o seguinte, aqui tem, né, uma figura geométrica, eu quero ensinar o desgraçado a dividir a figura desta maneira, papapá, e saber o que dá. É bom, aí tem alguma coisa para você ensinar, vamos ver como é que você faz para ensinar isso. Eu, por exemplo, eu notei que quando eu estava no ginásio, a coisa que eu mais aprendi foi latim. E o método que o sujeito usava era o mais absurdo que você pode imaginar. Ele lia o livro de texto e mostrava uns exemplos na lousa. E ponto final. Então, vamos dizer, o sujeito não tinha pedagogia nenhuma. E funcionava, pô. Eu acho que funcionava porque ele estava tão profundamente interessado naquilo, ele estava interessado no latim, não na gente. Está entendendo? Que você até acabava, né, pensando, bom, o que esse cara está pensando? Do que se trata? Vamos ver o que é isso, pô. Era só isso.
Por fim acabaram com o latim,
foi uma grande burrada, mas uma grande burrada. Bom, então, com este apelo, com o aprendizado real, minha vida intelectual efetiva, né, embora o ponto final do curso já tenha sido dado ontem, quer dizer, que é a definição propriamente do Estado, infelizmente, dentro desse curso não poderíamos dar, não haverá tempo para dar uma tipologia dos Estados, uma evolução histórica do Estado, nem isso seria concebível dentro de um curso introdutório. Então, com este apelo, a gente encerra o negócio. Isto, no fim das contas, é o principal, né? Alguma dúvida? Então, até a próxima.